reportagem especial.
Um congresso promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação vai discutir na UFMG os avanços da escola pública nos seus últimos 250 anos. É que o grupo considera o ano de 1759, quando Marquês de Pombal deu início às reformas administrativas no Brasil, como marco do nascimento da escola pública no país. As nuances da educação brasileira no século XXI você confere a partir de hoje na série de reportagens. Está nos livros, está na história. 250 anos de escola pública no Brasil. Que tem produção de Pedro Castro e Larissa Arantes.
Está nos livros.
Está na história.
250 anos de escola pública no Brasil.
Eduardo Coimbra de Almeida. Eu tenho 18 anos e estou na oitava série. Tive que começar a trabalhar e larguei os estudos.
Francisco Aparecido Cordão. Eu sou conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. A preocupação central é melhorar o resultado de aprendizagem.
Leuzo Dias de Andrade. Trabalho de agente de saúde, a mãe de duas. A que estuda é de 15 anos. Olha, na escola pública, o que prejudica é a falta de alguns professores. Tirando disso, não tem nada que reclamar, não. Eu acho que quem faz a escola é o aluno.
Alunos, professores, especialistas em educação, pais. Diferentes vozes, a mesma percepção. Os desafios da educação pública no Brasil do século XXI são vários e muitos deles do tamanho da própria escola brasileira. De acordo com o último censo da educação básica, o Brasil tem só em número de professores o que o país de Guiné-Bissau, na África, tem de população. 1 milhão e 800 mil mestres que trabalham em 146 mil escolas. Só no século XX, o número de matrículas aumentou mais de 23 vezes. Passou de 2 milhões e 300 mil em 1933 para 53 milhões e 200 mil em 2008. O ingresso de um número cada vez maior de estudantes obrigou a escola pública a se transformar para lidar com a pluralidade de realidades sociais. Com isso, a concepção de uma escola elitista, criada para dar aos filhos dos nobres condições de se apresentar dignamente na Europa, teve que mudar. Passou por altos e baixos, mas hoje, mais do que escola, costuma ser a única referência de poder público em comunidades onde falta tudo. É o que destaca um integrante da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Carlos Roberto Jamil Cury.
A escola, ela muitas vezes é a única instituição permanente que você tem num determinado local. Às vezes não tem posto de saúde, não tem biblioteca, não tem outras referências públicas, mas tem escola.
E por ser a única referência de público, nos últimos anos a escola teve que aprender a lidar com novas responsabilidades e deixou de ser apenas um local de aprendizagem de conteúdos básicos. Projetos como Escola Aberta e Segundo Tempo do Governo Federal, Escola Viva do Governo de Minas Gerais e Escola Integrada da Prefeitura da Capital têm em comum a abertura das suas portas à comunidade com atividades esportivas e lúdicas. Em Belo Horizonte, o vice-diretor da Escola Municipal Eleonora Pierussetti, Hélio Sampaio, diz que a escola pública mudou para dar mais suporte à aprendizagem do aluno.
A gente não pode colocar de lado a questão do conhecimento, né? Mas também não adianta você priorizar só o conhecimento. Muitas vezes você chega no conhecimento através de uma outra proposta, né? Utilizando um outro meio. Mas eu vejo essa escola de hoje uma escola melhor. Eu acho que ela dá mais condições para o aluno de estar, de permanecer, de entender esse aluno.
20 anos depois que o Brasil aprovou a sua Constituição Cidadã, 18 anos depois da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, parece óbvio que a escola pública coloque tanta ênfase na inclusão social. Mas a história revela que nem sempre foi assim. Parte dos historiadores em educação apontam o ano de 2009 como a celebração dos 250 anos da escola pública no Brasil. Isso porque o ensino laico, desvinculado dos ideais de catequese da Igreja Católica, teria surgido com as reformas implementadas no Brasil pelo Marquês de Pombal em 1759. A ideia era ousada, trazer para a colônia um modelo de ensino considerado pioneiro na Europa, atribuindo ao Estado o financiamento da educação. Mas ao fazer isso, Pombal não instituiu toda a noção de universalidade que a palavra público implica. De acordo com a pesquisadora Teresa Fachada Levi Cardoso, o ensino daquela época era voltado somente para aqueles que o Estado reconhecia como cidadãos. E esses não eram maioria da população no período colonial.
O critério da cidadania iria passar pela propriedade. É educação para os cidadãos. Então só podia ter acesso à escola pública quem fosse cidadão, no caso, filho de cidadão, né? Isso já mostra a continuação da escola excludente.
Os estudos em torno da educação no Brasil apontam como marco da nova abrangência do ensino público a proclamação da República em 1889, quando o Estado passa a se organizar para financiar o ensino gratuito. Até o período colonial, por exemplo, os alunos tinham as chamadas aulas régias nas casas dos próprios professores e muitas vezes tinham que pagar por essas aulas. De acordo com o doutor em filosofia da educação, Dermeval Saviani, apesar de ainda não atender a toda a população, o Estado republicano garante mais recursos para o ensino básico público.
A partir daí nós temos não apenas normas públicas e professores pagos, mas vamos ter também os prédios para funcionar como escolas, separando então a esfera privada da pública. O professor, para dar aulas, ele sai da sua casa e vai para a escola, que é um prédio público mantido com recursos públicos, mas em termos de abrangência de atendimento, elas ainda continuaram restritas, né? Eles atendiam basicamente as elites, né?
Atualmente, quem garante é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. Todo brasileiro tem direito a pelo menos 9 anos de escolarização fundamental e, de preferência, a mais 3 anos de educação média. Estados e municípios devem investir pelo menos 20% dos seus recursos em educação, 18% no caso da União. O somatório final, 133 bilhões, cerca de 4% do PIB brasileiro. Com produção de Pedro Castro, Clarissa Arantes para a UFMG Educativa.
Amanhã, na próxima reportagem da série especial 250 anos de educação pública no Brasil, você confere como o currículo escolar do ensino básico evoluiu ao longo desses 250 anos até chegar ao que temos hoje.